verdade. Declaro aberta a sessão ordinária no dia 10 de julho de 2017. Agradeço a presença de todos, peço para que todos fiquem em pé para o texto da leitura da Bíblia, logo em seguida a oração do Pai Nosso.
Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador de seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não te entregues ao sono, não procure descansar. Livre-se com a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Observe a formiga preguiçosa. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobreviverá como um homem armado sobre você. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pecado de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a anterior em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Requerimento número 65/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Mar Grande do Sul, Paraná. Cadenil Aparecido da Silva Chibau, abaixo assinado, vereador com assento nessa Casa de Leis, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário, na forma regimental, bem, presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento, requerer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que ao mesmo encaminhe a esta casa as seguintes informações: A. O nome, o telefone e o endereço do responsável pelo cemitério municipal. B. O mapa com lotes do cemitério, destacando que estão vendidos e os que estão à venda com seus respectivos valores. Cadenil Aparecido da Silva Chibau, vereador. Indicação 121/2017. Indico, na forma regimental, excelentíssimo senhor prefeito municipal, estudos em ver a possibilidade de executar a lei número 309/2016, que autoriza o Poder Executivo a promover a criação e funcionamento de um canil municipal. E ainda, estudos para que seja feita a castração de cães como meio de evitar o crescimento do número de cães nas ruas de nossa cidade, e em especial nos bairros onde há maior acúmulo de animais soltos provocando acidentes, mordendo as pessoas, retirando lixo, espalhando doenças e pulgas, provocando diversos outros problemas. Tatiana Jorge Martinez, vereadora.
Passamos com a palavra ali para o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradecimento ao pessoal que está aí, o senhor na casa, na Câmara, os funcionários. Pedi até desculpa, eu estou com a rinite atacada, garganta, tomando medicamento. Quero usar só apenas para agradecer a presença do Ezequiel, que é vereador da Casa de Leis, durante o seu mandato, trabalhou em prol da população mais carente. E fazer um elogio, agora, até porque agora nós temos, a partir de amanhã, a transmissão da... Já está em funcionamento, mas... Da rádio amanhã?
A transmissão? Ela foi publicada no processo.
É, então... Queria deixar apenas para que a população soubesse o que eu, enquanto vereador, penso com relação à pessoa do Valmir Pérez, né? Uma pessoa séria, que tem feito coisas que parece que a gente tinha até esquecido, que existia a vice em Marilândia, eu tinha tido um dia a vice, né? Até porque todo mundo brinca que é uma função boa ser vice-prefeito, né? Mas o Valmir tem provado que dá muito trabalho. E o que eu queria enaltecer a tua pessoa, Valmir, não é pela sua humildade, pela sua decência e honestidade, mas especialmente pela tua capacidade de resolver problema, de se dedicar ao máximo. A gente traz uma situação para ele e ele fica doido. Enquanto ele não resolve, parece que acho que nem dormiu, dorme. Eu estava no ginásio, sexta-feira fui abordado por um cidadão. O cidadão devia ter tomado alguns e veio para cima de mim. E eu não sabia da situação. Aí então, eu passei no ginásio, comentei com o Valmir, isso foi ontem, o Valmir já hoje cedo correu, resolveu, mandou, quer dizer, então dá uma resposta à população. Então isso é de fundamental importância, dá sustentação para nós enquanto vereadores nesta casa de leis. Então dizer a você, Valmir, que eu estou à disposição de você, a gente não se outra muita coisa, mas dentro daquilo que você precisar, de respaldo, de... você tem, não só comigo, eu sei que os demais vereadores também pensam isso de você. Então não desanime, continue firme, né? Críticas vão surgir e surgem mesmo, que é impossível agradar todo mundo, mas o seu trabalho é de extrema relevância para que o andamento das coisas que tem para ser feitas de maneira que aconteça. Queria também ressaltar, o senhor presidente, fazer aqui uma menção, até tinha pensado em fazer alguma coisa assim para o nosso secretário, não secretário, diretor de esporte, o Cleberson, pela forma que foi conduzido os jogos aqui, mas é óbvio que ninguém faz nada sozinho, né? Mas se a gente pega a experiência de 8 anos, talvez mais, que a gente não tinha nenhum movimento nesse nível de esporte, né? E aí a gente ia ali lotado de gente aqui, mas não é só gente jogando, gente assistindo, né? Quer dizer, e transcorrendo tudo de uma forma tranquila, uma forma organizada, dá orgulho de participar desse tipo de grupo, né? E aí então eu queria parabenizar pelo seguinte, porque eu sei que aquelas pessoas que não concordam com a gente, estão sempre torcendo para acontecer alguma coisa errada, para dar uma burlada. Mas graças a Deus, a Maria provou que podia sediar mesmo, né? Ainda fez um frio danado para ajudar, porque daí a dificuldade de se arrumar alojamentos. E essa semana eu conversando com o Charles, que é o gerente da Coam, fiquei muito feliz também. Porque daí estou conversando com ele e ele disse para mim, então, meu Deus, Charles, senta aí, você vai parar para cá. Eu falei, rapaz, eu gostei da cidade. Eu vou repetir as frases dele, que ele disse as duas frases na minha frente, o Edu estava comigo. Ele disse assim, rapaz, você está limpinha, rapaz, gostei de ver. Uma coisa que a gente só escutava o contrário, ele disse que ia construir uma casa. Aí, eu conversando com os funcionários, algumas pessoas que foram para a saúde lá também foram bem atendidas, que eles têm uma boa saúde aqui e tal. Quer dizer, está vendo que é uma visão de foco diferente, né? Aí eu expliquei para ele todo o processo que tem para isso, né? Que lógico que você não consegue fazer as coisas com perfeição, até porque é um começo, é um início, né? Existe uma proposta da parte executiva nossa, através do prefeito e seu vice, esta Câmara tem dado o suporte necessário para que as coisas possam acontecer, mas as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, é preciso ainda um pouco mais de paciência. Então, elogiar, porque as coisas boas, a gente escuta tanta coisa errada, tanta vergonha, se abre liga a televisão, você só escuta corrupção, bandidismo, quer dizer, então é importante que a população entenda que dentro dessa cidade, eu posso falar por essa casa de leis, nós temos desempenhado em cima de coisas. O prefeito também tem sido muito recíproco conosco, quando sempre que traz alguma coisa para cá, né? Então, eu encontrei essa semana várias pessoas, senhor presidente, que assustavam com a questão do IPTU. Ah, eles falaram que ia subir não sei quanto, eu fui lá, subiu R$10, subiu R$20, tudo, mas então não espera nem chegar, né? E aí essa semana uma senhora me procurou. E eu falei, aí eu não aguento, aí para mim não dá. E ela disse para mim assim, não sou conhecida, tem inteligente. Eu falei, você vai estar pintando a rua aí? Eu falei, pois é, que legal, prefeito, para gastar um pouco para marginalizar, um pedido não só meu na Câmara, mas todos os vereadores já haviam citado, mais de um, né? Precisava sinalizar as coisas. Mas ele falava, ele citou o nome do cidadão, que é um cidadão de bem, ex-funcionário da prefeitura, trabalhou durante anos. Mas fulano disse que isso aí é só para multar, porque agora que não tinha. Quer dizer. Mas vai dar, não tem jeito. Se você não sinaliza, né? Passa o que é uma cidade de organização, você sinaliza para multar. Quer dizer, a mesma coisa dizer o seguinte, você tirou carteira, agora só para você levar ponto na carteira. É um absurdo, é uma aberração. Então eu quero deixar bem claro um ato de repúdio a essas pessoas que ainda continuam fazendo política, talvez. Continuam achando que a campanha eleitoral se estende durante os 4 anos. Eu não vejo assim, vocês sabem muito bem. Até porque estive como adversário do prefeito. As ideias que eu defendi, eu continuo defendendo, mas tenho visto nele, no grupo que venceu as eleições, capacidade de mudança também, né? E isso tem sido provado. Então, por isso que tenho me colocado lá. Isso não impede que amanhã deixar de estar, assim que a coisa não andar. Mas tenho defendido a administração porque
Tem tentado resolver os problemas. Agora, o problema todo dia tem e tem que ter lá. Né? E nós vamos passar 4, 8, 10 anos. Então, eu queria aqui, então, só. Eu precisava falar essa situação do Valdir, porque é assim que eu tenho visto e as pessoas têm visto. E essa questão do esporte também, que foi muito bem, eu achei muito bem organizado. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, vamos imaginar uma cena, se a gente voltasse a um tempo longínquo, talvez. Ou eu já fui em jogos, por exemplo, o Marcílio que nos levava para jogos, né? Isso lembra dos jogos, nós somos de Jandaia, escolares, os caras invadiram, pularam lá, me roubaram a bolsa, me roubaram a mulher. A gente sempre sofria com essas situações. Você imagina agora com um coeficiente de 2 mil atletas, às vezes você não tem problema nenhum. Hoje eu fui falar com a diretora do colégio também, para agradecer e colocar essas situações, ela contou, não, o pessoal também se empenhou em trabalhar. Então eu acho que assim nós começamos a caminhar, começamos a dar um passo. Né? Porque fazer discurso é fácil. Talvez nem seja tão fácil, né? Mas fazer discurso é fácil. Nós precisamos investir em saúde, educação, geração de emprego, precisamos tratar o pobre com dignidade. O povo é um povo trabalhador que precisa de política que não seja boa. Mas é discurso da hora do dia. Né? Hoje eu disse com um cidadão, porque assim, eu discuti essa questão que eu tenho um pouco de ressalva com relação a essa velocidade, essa volúpia de meio de comunicação. Seja lá Facebook, Instagram, WhatsApp. E aí eu disse, não, mas isso é mais informação. Hoje as pessoas têm mais informação. Tipo, informação é uma coisa, conhecimento é outro. Você ter só informação não muda nada. Você precisa comparar. Então, quando você vê uma notícia no Facebook ou em qualquer outro lugar, você precisa nos reapurar. Você precisa fazer o quê? Você precisa pesquisar. E se não, aí você cai lá. Aquele rodo e põe um kkk ou uma palminha só e não muda nada. A gente assim não transforma lugar nenhum. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cadenil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora e a todos os presentes. Eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente e demais, os meus sentimentos à família Marchiori, e também a família Fortunato, professora Marina, especificamente, que perdeu, né, a sua mãe, e o Paulinho e todos os demais também que perdeu a sua mãe. E por coincidência, o nome das duas eram Adélia. Então, os nossos sentimentos aí à família. Eu quero também, nesta noite, fazer agradecimento à secretária de Educação, que prontamente atendeu aos pedidos aí dos organizadores dos jogos e foi assim, muito a contento da população. Lógico que é um aprendizado e diante das falhas, né, que ocorreram, que foram poucas até, pela quantidade de alunos e o volume de todos, aconteceu muito pouca coisa para que a gente venha criticar. Eu acho que merece elogio, sim, ao Cleverson também, por estar recentemente no Departamento de Educação, aliás, de Esportes. Também quero fazer um agradecimento à Silvinha pela organização e a dedicação para com a fanfarra, porque a gente assistindo aos vídeos colocados no Facebook, ficou muito bom. E também ao colégio que se dispôs ali de vários professores, através da professora Marcineia, no ensaio daquela coreografia com as meninas na abertura dos jogos. Foi muito bem colocado. A professora Solange e o Edmilton, vereador, está me dizendo aqui também. As duas, né? Professora Marcineia e professora Solange. Então, o que é de bom a gente tem que agradecer, tem que elogiar, sim. A gente não pode deixar de registrar esses acontecimentos que veio a brilhantar a nossa cidade. Há tanto tempo não se acontecia esse fato. Senhor presidente, na nossa cidade está existindo no momento a falta de cascalho. Em alguns lugares se tem o cascalho, mas está registrado, né, como reserva, e a gente não tem para sanar todas as dificuldades das nossas estradas. E quando se tem o cascalho, ele tem que ser usado moderadamente, né? Nas ruas, nas estradas principais do nosso município. E, então, é um problema muito sério do nosso município, que eu gostaria de deixar registrado, para que a gente fizesse, cada um fizesse, né, a sua parte, o que lhe cabe. Às vezes a gente acaba fazendo até o que não lhe cabe, por andar atrás de cascalho, de ir nas fazendas, conversar com os proprietários, ver onde que tem, para que se possa fazer a doação desse material, para que a gente possa atender a todos os pedidos. O pessoal do pátio tem sofrido bastante com isso, porque é muita cobrança. Esse tempo que não está chuvoso é até interessante, né? O pessoal reclama porque está as pedras soltas. Quando se está chovendo, reclama porque tem barro, né? E nesse tempo que está as pedras soltas, não se reclama só por conta disso. Reclama também por causa da poeira. E a gente pode notar que ali dos Góis até na Moreira está se fazendo, né, o calçamento com as pedras irregulares, está ficando muito bom. E aonde foi colocado ali para cima da Germina, que chega até quase na linha férrea, foi colocado pesado, ficou também um pedaço excelente, muito bom. Às vezes compensa até andar por aquele pedaço do que andar nas pedras irregulares. Então, há uma falta muito grande desse material. Então, cada um que às vezes vai em alguma fazenda, algum sítio, que tem o cascalho, vamos unir forças para que a gente possa atender os nossos munícipes. Porque quando chove, é muito difícil dos ônibus estar indo. Se tem pessoa doente, retirar durante a noite, quando está chovendo, é muito complicado. Então, eu gostaria de deixar isso registrado nessa Casa de Leis. E também, senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque há uns dias atrás, conversando com alguns sobre a questão de compra de terreno lá no cemitério, há divergências de valores e também há divergências de aceite por quem está sofrendo a dor da perda, e quando é oferecido algum terreno lá no final, né? Então, esse pedido, esse requerimento que eu mencionei aqui, eu gostaria que a gente pudesse ter conhecimento de quem é a pessoa, para a gente ter telefone, endereço da pessoa e o mapa também dos lotes do cemitério, para que a gente possa estar sabendo dessa situação e poder informar a população. Quando o vereador Edmilton disse sobre informação e conhecimento, é bem isso que a gente vê hoje. Existem pessoas que não têm conhecimento do que se pode fazer, como fazer e por onde fazer. Eles ficam pegando falas pelo meio de um ou de outro e fica jogando na mídia como se fosse ali uma verdade. E às vezes a mentira acaba sendo verdade para quem quer acreditar e faz disso uma realidade. Então é muito complicado, porque muitas das vezes os munícipes cobram coisas de nós, vereadores, que na verdade não compete a nós, compete a outras pessoas. E quando disso, a gente procura buscar, pelo menos eu estou vendo nesse momento, nessa gestão, buscar conhecimento, buscar de onde tem, o que se tem, o que se pode fazer, como eu fiz quando então eu fui questionada sobre aquelas casas que naquela enchente do ano passado falaram que ia ter para quem perdeu as casas. E não é verdade. Não se vai ter. A Defesa Civil, peguei a listagem dos pedidos que foram realizados pelo Executivo, então, na época, que não existe realmente a questão das casas. Existe o pedido para se fazer as pontes. Então, as pessoas ficam falando, muitas das vezes, que não é verdade, e não procura saber o que está no papel para ver o que é realidade ou não. Então eu gostaria que isso fosse esclarecido para a população. E eu quero deixar registrado aqui que durante essa semana a gente tem muitas coisas para se fazer, e uma delas é ir conhecer a Universidade da Criança para ver o que se pode trazer para o nosso município, o que se pode fazer. Até hoje eu estava numa reunião da educação sobre o Plano Municipal de Educação, que tem que ser formalizado e cumprido até 2025, da qual eu e a Tati representam o Legislativo para a formação desse plano, juntamente com o Departamento de Educação e outras entidades. E, na verdade, hoje, a nossa creche, ela atende somente 54 crianças. Quando se menciona 120 crianças, seria no sistema de contraturno, 60 de manhã e 60 à tarde. A nossa creche, o espaço físico, não tem estrutura para isso, para atender essa quantidade de crianças. E é uma vergonha para o nosso município quando nós falamos em algum lugar que em Marilândia do Sul só tem uma creche. Com essa nova administração, nós estamos estudando possibilidade de estar abrindo novamente a creche aqui embaixo, tendo uma lá em cima e outra aqui embaixo, porque nós temos que se adequar à lei federal do plano de educação do federal. Então, nós temos que fazer a reformulação do nosso plano. E eu achei bem pertinente, bem louvável, quando se trata da reformulação, porque nós temos que se adequar e tem que ser urgente. E muita coisa há para se fazer. Então, eu quero agradecer ao Departamento de Educação, que prontamente nos atendeu nas solicitações, e a gente está aí nessa empreitada junto. Obrigada, presidente.
Com a palavra, vereador Lina.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, presidente. Tivemos quarta-feira a abertura dos jogos, o nome dos vereadores esteve lá. A gente fica contente quando tem esses eventos no município, principalmente as minhas filhas que eu levei na quarta-feira, levei no sábado. Então a cidade é muito carente em eventos, então a gente vê que o prefeito está disposto a fazer mais eventos na cidade. E esses jogos foi de bom índole para o nosso município. E a gente espera mais eventos, porque a gente não tem onde ir, o pessoal não tem onde sair, as crianças não tem onde levar as crianças, então a gente espera que venha mais. Aí foi quarta-feira, eu estou trabalhando na Fazenda Modelo, tivemos lá o Valmir, o Mauro estava lá, está tirando cascada. E a gente estava conversando lá, e a gente sabe que com essa seca não dá compactação, fica difícil o cascalho, né? Então você está muito seco, não chove, então você jogar muito fino, se não chover uma semana já começa a soltar todas as pedras. Então fica difícil trabalhar com muita chuva e muito seco, fica difícil também. Só que a gente vê a correria do pessoal no pátio, que a gente está num lugar, está no outro, estão correndo atrás. Então, tentando fazer o melhor para o município. E a gente espera que nesses próximos meses aí, agora fique sem chuva aí, que vai arrumar mais estradas, que vai andar mais, a máquina vai andar mais, com certeza. E é só isso que eu vou falar hoje. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Tati.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadora e demais presentes. Eu me compadeço com a fala do Edmilton em relação ao Valmir, que hoje me atendeu prontamente também, no meu desespero, porque é o que o Lila estava comentando, trabalhar quando tem muita chuva é difícil, e quando está muito seco o solo também há uma dificuldade muito grande. Lá em Nova Moreira, por conta de ter colocado alguns cascalhos e uma estrada lá, ficou solto o cascalho, e aí houve que 3 agricultores caíram, e aí é toda aquela falação, aquela coisa. Eu falei assim, daqui a pouco vão aqui vir até pedir para me arrumar a moto deles, porque eles acham que vereador é o Superman da situação, né? E então a gente fica numa situação muito difícil. Eu estava comentando com a Carolina que semana passada vieram me abordar e perguntar por que eu só vim falando de Nova Moreira. Ah, por que você só fala das estradas? Por que você só fala de Nova Moreira? Eu acho que não tem necessidade de ficar falando de Mariana do Sul. Eu sei tudo o que está acontecendo, converso com eles a todo momento, sei das leis, sei dos projetos, sei de tudo. Então, como eu moro lá em Nova Moreira, acho importante vocês saberem também onde está sendo empregado o dinheiro de vocês. Então, eu tenho esse jeitinho de ser menininha, de ser pequenininha, mas assim, eu sempre tive um grande respeito ao meu trabalho. Eu trabalho com 252 produtores, né? Eu sou a única mulher, e eu nunca fui assim, peguei surpresa por ser uma mulher, ser vaidosa e achar que eu não tenho competência nessas situações. E aí agora eu me pego numa situação onde eu sou chamada sempre de menininha e tudo mais. Mas assim, quero dizer a vocês que eu sei lutar pelos ideais tanto de Mariana Rio do Sul como de Nova Moreira, né? Eu brigo muito por Nova Moreira, porque acredito que hoje a agricultura gira, né, a nossa economia. Então temos que dar muito valor no agricultor, na estrada, como a Academia vem relatando. E é muito difícil agradar a todos. Você agrada um e o outro não fica contento. Então, assim, elogios a gente nunca recebe. É muito difícil. Eu acho que em 7 meses de mandato eu recebi um elogio. E digo para vocês que eu acho que foi o máximo. Porque tudo que você faz, você é chacoteado. Até às vezes dentro da sua família, você não tem um entendimento. É o que vem acontecendo comigo em várias situações, que daqui a uns dias vão ser resolvidas, se Deus quiser, né? Mas, assim, eu espero que a população tenha um pouco de paciência e entenda que a gente não é o super-homem, o super-herói que vá conseguir resolver as coisas do dia para a noite, né? Se eu venho aqui e agradeço o Valmir, amanhã o me chacoteia falando: ah, por que agradecer o Valmir? É obrigação dele. Se eu agradeço por causa dos bueiros, ah, mas daí não fizeram o meu porque foram fazer o seu. E é assim, é complicado demais essa situação, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Tudo vai ser resolvido no seu devido momento. O Valmir sempre está à nossa disposição, o Aquiles também, o pessoal de todos os setores da educação, como diz a Tra, incluindo nós na educação, para que a gente sempre esteja de perto, para que tanto auxilie eles, como eles possam nos auxiliar passando a dificuldade deles, né? Porque esse é o nosso papel de tentar solucionar tudo, né? Mas assim, tem que ter paciência. Eu estou aprendendo isso porque eu sou muito alvoroçada em tudo, querer resolver, como o Valmir às vezes acontece, ele fica também desesperado com a gente apertando ele. Então, eu, por ser professora, e o Edmilson também, meu colega de profissão, a gente tem esse anseio de querer sempre resolver as coisas assim, no impulso. E eu estou aprendendo que não é assim, é uma coisa de cada vez, mas é muito difícil. E venho hoje com a indicação, falando dos animais, né? Lá a nossa maior prioridade, assim, em resolver algo, e sei que já está sendo alguma coisa resolvida ali na prefeitura para que venha solucionar esse caso dos animais soltos na rua, principalmente os cães que lá têm atacado a população, e aí aquela coisa, atacou, a culpa do vereador, fez tal coisa, o vereador, então é complicado. Mas acredito que já logo estaremos tendo providência sobre isso, né, presidente? E essa lei, quem implantou foi o nobre vereador Jean, então eu só estou ressaltando para que medidas sejam tomadas mesmo, né, nesse sentido, para que a população se tranquilize um pouco. Por hoje é só, e eu quero me colocar à disposição, mais uma vez, de vocês. Como eu disse, eu falo de Nova Moreira, mas eu estou por dentro de tudo que está acontecendo também em Marilândia do Sul. Obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Jean.
senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Quero também cumprimentar os funcionários e o público presente, em especial nosso amigo Valmir, que vem nos dar muito orgulho, pois é um trabalhador e um vice-prefeito hoje que saiu dessa cadeira, mais precisamente da cadeira que está sentado o Edmilton ali. Quem sabe, né, Edmilton? Quem sabe, um futuro reservado para essas cadeiras aí. Então, eu quero dizer que foi um prazer trabalhar com o Valmir e continuar trabalhando. Hoje ele está no executivo, mas a gente tem uma sintonia boa, a gente está sempre se conversando e tentando resolver alguns problemas. E, até agora, todos resolvidos. Quero te cumprimentar o Ezequiel e o Marcílio, ex-vereador. Os dois também tive o orgulho de trabalhar junto aqui, nesta casa. A referida lei que a Tati acabou de mencionar, que nós fizemos, o vereador Ezequiel votou também, o vereador Valmir também votou, que é do canil municipal e da castração dos cachorros, foi no mandato passado. É uma lei que autoriza o executivo a tomar providências. Infelizmente, até agora, desde o mandato passado, não foi feito, mas nós temos esperança que com a luta dos vereadores, com a luta da população, a gente consiga que seja implantado o quanto antes, pois é necessário para o nosso município estar perdido mesmo de cachorros, de animais, principalmente cachorro. Mas também tem cavalos soltos, porcos soltos, tem gente criando galinha no centro da cidade, isso é inadmissível. Então nós temos que nos posicionarmos nesse lado e torcer. Só que já não adianta ficar aqui também só na torcida. Eu tenho conversado com o prefeito, tenho conversado com o doutor André também, e sei que vários vereadores também têm procurado isso, e é isso que vale. Não interessa quem que está lutando, o que está fazendo, mas todos, o importante é que todos estejam em busca do mesmo objetivo, não é, vereador? E o objetivo é o bem da nossa cidade. Quero também cumprimentar o nosso município a respeito dos jogos escolares, muito bem. Como disse o vereador Edmilton, muito bem direcionado por todos os funcionários desse município, principalmente pelo Cleberson, que vem sendo diretor do esporte. É uma estrutura boa. Eu tive vários jogos representando também Marilândia, é um orgulho para nós, né, presidente? Muitas vezes representando Marilândia. E teve jogos, vereador, conforme o senhor citou aí, tem um atleta nosso que levou uma facada no mesmo jogos. Acredita? Uma briga, foram lá, deram uma facada na abertura dos jogos. Não foi com ele, acho que foi. Não estou lembrado da cidade, mas o Adonias. É, Pitanga, exatamente.
Você me permite só uma colocação, senhor?
Todas.
Porque eu estava com isso para falar e na semana eu ouvi algumas críticas dos meios de comunicação aí, né? Dos meios de funcionamento, sobre a questão do nível dos nossos atletas, né? E aí eu não quis entrar na briga, porque respeito a opinião de todo mundo. Mas entender que Marilândia participou dos jogos em quase todas as modalidades, né? O mestiço sabe muito bem como é que funciona isso. Porque ela cede. Esses jogos foram organizados em torno de um mês, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas, então Marilândia não tinha como. Agora, como que você vai jogar na cidade e aí não vai ter jogo de gente nossa, né? Então, aquelas equipes que vinham sendo treinadas, né? Obviamente, por causa do basquete, do próprio salão também, que perdeu, mas perdeu para times como Londrina, como times que. Quer dizer.
Que era só campeões regionais.
Exatamente, só campeões regionais. Quer dizer, não é que saiu jogar aqui agora, juntou, cada um juntou um time e veio para cá. Então eu queria explicar isso, mas calma aí. O brasileiro tem essa ideia, né? Porque quando o Brasil, por exemplo, cedia a Olimpíada, né? Aí a gente diz assim, não, é uma vergonha, perdemos de quilo. Ou aquele polo aquático lá no Brasil. Perdeu um dia de 42. Por quê? Porque não tinha, mas participou, porque era aqui no Brasil, Olimpíada, né? Então, desculpa, é só fazer essa colocação, porque na verdade não existe demérito nenhum. E até porque o processo começa agora, né? Eu garanto que isso já vai render frutos.
Muito obrigado. Isso aí estava também na minha cabeça, justamente por causa dessas críticas que tiveram. Eu não quero fazer uma crítica, porque eu teria que fazer uma crítica a gerações. Né? As gerações, isso aí vem de uma cultura que nós temos no nosso município que não se incentiva o esporte da maneira que deveria se incentivar. Porque o esporte não é você fazer um jogo, o esporte não é você fazer um campeonato, o esporte é você fortalecer uma base. É o que fazia o ex-vereador Mestizo que está.
O mestiço, por várias vezes eu presenciei ele em todas as salas. Viu, você quer treinar atletismo? Viu, o teu perfil é para ser atleta. Você, ele foi na minha sala, eu não consegui.
Campeão paranaense de atletismo.
Exatamente, o handball. Tinha um handball na época do mestiço, treinou o handball.
E eu jogava muito.
Jogava muito, sempre se destacando nos esportes, vereador Edmilton, né? Mas tinha alguém, eu estava conversando com o Silvino, nós estávamos assistindo um jogo lá no ginásio. E eu acho que, além de você contratar uma empresa para fazer mestiços, para fazer os campeonatos, nós tínhamos que contratar uma empresa para fortalecer essa base dos atletas de Marilândia. E valorizar aí nas escolas e ver o perfil dos atletas, que é o que você fazia na sua época. Eu lembro muito bem, o atletismo na nossa cidade era exemplo. No país, e no país, né? O Luizão foi correr para fora, o Vanderlei foi correr para fora, foram campeões e sempre se destacaram. Então eu acho que tem que ter jogos, legal, perfeito, muito bom, vamos falar sobre jogos, ótimo. Tem que ter campeonatos, nossa, muito bom ter campeonatos para a pessoa ter o que fazer. Agora tem que se fortalecer na base, nas crianças e achar talentos. Porque hoje nós temos pessoas que se destacam no mestiço e tem que gastar R$500 para ir para Londrina fazer um teste e não consegue porque não tem dinheiro e a prefeitura não pode incentivar. Entendeu? Então eu acho que deveria ser feito um trabalho nessa base, senhor presidente. Nós que gostamos do esporte, e estou à disposição, já falei para o Cleverson, para o prefeito, falei para o prefeito no mandato passado também, mas pouco fui ouvido. Que nós temos que lutar por isso, que nós temos que lutar, porque meus filhos estão crescendo e vai ser mais um céu da vida, que jogaram bem um período da vida e não teve oportunidade nada, vai ser muito menos do que um Luizão que teve uma oportunidade, mas nunca recebeu um incentivo do município. Um Vanderlei, uma Josi, uma Eliane. Aqui nós temos uma funcionária nossa aqui, a Neide, uma atleta de ponta que nunca teve um incentivo. Então nós temos que pensar nisso também. Não é só fazer um campeonato, não é só fazer um jogo de inverno. É fortalecer na base, é treinar as pessoas. E outra, senhor presidente, me revolta muito. Pessoas que não têm preparação nenhuma, né? Que não tem, nunca foi um atleta, nunca foi um atleta de ponta e está treinando algumas pessoas só com teoria. Isso é um absurdo. Nós temos que pegar as pessoas que têm condições de treinar, que têm um vazamento. De verdade, acho que teria que ter alguém que nem o mestiço para ir nas escolas, entendeu? Para ir nas escolas e descobrir os perfis das pessoas sobre o atletismo, que é o forte dele. Nós temos que ter alguém que já jogou futebol, que já se destacou no futebol, no futsal, que vai atrás dessas pessoas e forme. Agora, esperar que alguém que não entenda nada do esporte vai transformar uma geração, vai transformar um município tão pequeno, sem incentivo nenhum, isso acho que nós não vamos conseguir. Mas se nós tivermos força de vontade e um pouquinho de vontade de investir, eu acredito no futuro um esporte legal para nós, porque nós temos vários atletas que se destacam. Está aqui o Lina, que se destacou no esporte, que ele também pratica. Então eu acredito que se tiver algum incentivo, se tiver força de vontade, e pelo menos me parece, o Aquiles tem. O Aquiles tem falado que vai incentivar, o que for preciso, só que não é só o prefeito também. O secretário tem que estar em cima, tem que estar os professores em cima, tem que estar vereadores em cima para que a gente possa. Porque não adianta, Pardal, só dar o nome para o São José e jogar lá no Arabonga lá. Não adianta nada isso, nós temos que fortalecer os nossos atletas também. Legal? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pardal.
Senhor presidente, vereadora Tatiane, vereadora Carvalho, agradeço a presença do funcionário dessa Casa de Lei, que faz um trabalho muito importante nessa Casa de Lei. Queria agradecer a presença do Marquinhos, aqui presente, que faz um trabalho muito bom no sindicato. O Alexandre, que está aqui presente também, obrigado, Alexandre, pela sua presença. O ex-vereador Marvado, Ezequiel, que participou junto aqui com os vereadores da gestão passada, que fez um excelente trabalho aqui, né, Ezequiel? Cumpriu a função dos vereadores e cumpriu a função o povo também que elegeu você. E o ex-vereador mestiço também, que fez um grande trabalho nesse município, participou na gestão. Acho que atrasada, né? Gestão passada aqui, atrasada, que fez um excelente trabalho também nessa Câmara de Vereador. E outro, o rapaz lá, esqueci o nome dele. Moraes, obrigado Moraes pela tua presença aqui, que está participando aqui já. Eu já vi você aqui umas duas, três vezes já aqui, continua presente e continua participando para ver o trabalho do nosso vereador aqui, que estão fazendo um belo trabalho aqui no nosso município para que é que faça a todos os pedidos do povo de Maranhão do Sul. E agradeço a presença do vice-prefeito, que já foi vereador aqui junto com nós, e está prestando um excelente trabalho como vice. E obrigado, vice. Você tem alguma coisinha para resolver no meu lugar, mas eu espero, sei que o senhor tem capacidade de fazer. E se Deus quiser, nós, junto com o vereador, com o vice-prefeito e o prefeito, vamos fazer um belo trabalho nesse município do Sul. Queria fazer, senhor presidente, uma indicação verbal sobre, até eu cheguei atrasado aqui, não consegui, não deu tempo de fazer, recebi hoje três ligações daqui de Marilândia, na rua, falaram de Rua Paraná, sobre que estão jogando entulho e galho de árvore, nesse lugar, e daí, quando seca, aí põe fogo, e várias pessoas não estão conseguindo dormir por causa da fumaça que põe fogo e fica queimando noite inteirinha nesse lugar. Eu peço que o prefeito, o chefe de quadro, que nós estamos aqui com o vice-prefeito hoje, tenta ver esse problema amanhã, com carinho, o vice-prefeito, para que vê quem está jogando esses entulhos, esses galhos de árvore, para que achar outro lugar que seja afastado do povo de Marilândia, afastado das casas de Marilândia, para não ter problema, para não causar problema de saúde. Tem pessoa ligando para mim falando que tem pessoa com problema de pulmão, com essa gripe que está acontecendo nessa seca e esse ar frio e seco causa muito problema respiratório. Então, peço com carinho, vice-prefeito, Valmir Pérez, que toma essa atitude amanhã junto com o chefe do pátio e o prefeito aqui, para resolver esse problema do povo de Maranhão do Sul, principalmente na rua Paraná, que nem ligaram para mim e falou. E outra questão também, queria comentar, já foi falado, eu acho que a numeração pública do nosso município, que era da Copel e foi passado pelo município, mas eu estou achando uma demora muito grande para trocar essa lâmpada. A Copel tinha um prazo de, se eu ligava hoje, tinha um prazo de 3 dias para trocar. Sempre eu ligava para trocar a lâmpada lá no bairro de São José, e com 3 dias, às vezes trocava até no outro dia, mas era 3 dias para eles virem colocar. E tem lâmpada lá no São José que está com mais de 20 dias e não foi trocada ainda. Então a reclamação, o povo paga caro e tem uma razão de cobrar. Porque fica um mês sem luz. Daqui 10 dias, se faz 20 dias, daqui 10 dias vai juntar a luz. E 10 dias está sem iluminação pública. E vai pagar do mesmo preço que pagou quem está usando. Então peço mais uma vez que ajude esse encarregado para ver o que está acontecendo. E não está trocando essa lâmpada. Tem várias lâmpadas queimadas. Uma lâmpada é acesa de dia, é o contrário. Uma lâmpada acesa de dia e de noite apaga. Tá assim, é o contrário da lâmpada. E outras nem acende. Então peço que, mais uma vez, que tome essa atitude e resolver esse problema do povo lá do bairro de São José. E queria lembrar aqui a outra questão. Nós sempre vem falando aqui o problema do cascalho do nosso município. E o cascalho é um problema sério para o nosso município. Mas o que tem que fazer o cascalho? Quando vai fazer uma estrada, tem que fazer bem feita a estrada, para a estrada aguentar. Uma estrada bem feita aguenta 10 anos. 10 anos passa dois prefeitos eleitos. E a estrada está boa. Aí, o que acontece? Aqui o Romito está perto de uma ponte que fez lá na estrada do Fujoca. É, sempre fazia a ponte estourar, já estourou aquela ponte, estourou. Só que você estourou 5 vezes já. Essa vez agora ficou bem feito. Por quê? Porque o chefe do pátio foi lá e eu falei assim, ó, faz desse jeito aqui. E o chefe do pátio, ele mesmo catou a pá, o Mauro, porque eu tiro o chapéu com o Mauro, às vezes, tem algumas pessoas que criticam, mas o mesmo secretário, o secretário que eu não critico de jeito nenhum, Mauro, porque eu sei a capacidade dele, que ele tem, eu sei que problema tem para todo lado. Mas o problema tem que o município é grande e a gente concorda com várias coisas que acontecem no município, porque o município é grande. Mas é só de a gente ter a capacidade dele e a capacidade dele saber trabalhar, entender o serviço. Porque o chefe não pode, para ele mandar um funcionário, ele tem que saber fazer. Se ele não souber fazer o serviço, ele não pode mandar em ninguém. Então eu acho que ele tem capacidade de tocar o pátio de máquina. Ele é um funcionário público e não precisa contratar o funcionário, ele já é público e ele é chefe. Então, tiro mais uma vez o chapéu para ele, Romaldo. Essa questão. Ele fez isso aí, ele falou assim, ó, vamos fazer isso aqui para aguentar. E realmente ele erguiu, fez a água para cair dos dois lados, para que não passar a enchente em cima do aterro, para não desbarrancar mais. Agora, o que precisa tomar uma atitude é que o pessoal faça essas coisas mesmo lá. E eu não vi, já foi ligado para o SEAB, né? É SEAB que o pessoal que atende esse resolve esse problema de Curitiba. É, até agora, eu não vi, pelo menos não vi nada, ninguém lá não atrás do homem para fazer curva, não. Eu não sei o que vai acontecer, porque é só chover de novo e além de estourar essa ponte, causou mais problemas ainda. Além disso. Agora peço que essa na SEAB toma essas providências que faz a curva de livre, não é só para uma pessoa, é para todos os produtores. Não adianta um produtor ter uma curva e fazer uma curva de livre que sempre que tem 4, 5 produtores para cima dele, ele não tem. E não adianta nada ele fazer, vai ficar pior para ele, vai estourar dele e vai fazer mais dano ainda. Então, a gente espera resolver esse problema e melhorar o nosso município. De todas essas áreas do nosso produtor, que, como disse a vereadora Tatiana, é o produtor que faz a força. Aonde é o produtor que sustenta o nosso Brasil. Obrigado.
Passamos para a ordem do dia.
Matéria de primeira e única votação. Requerimento número 65/2017. Daniel Aparecido da Silva Chival, parte assinado vereador com assento nessa casa de leis. No pleno exercício da mandato, depois de ouvido em plenário na forma instrumental, venha a presença de Vossa Excelência com o devido respeito a acatamento. Requerer. Que seja oficializado, solicite o senhor prefeito municipal a solicitação, que eu mesmo encaminhe a essa casa a seguinte informação. A. O nome, o telefone e endereço responsável pelo cemitério municipal. B. O mapa com os lotes do cemitério, destacando os que estão vendidos e o que estão à venda com seus respectivos valores.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado.
Matéria em segunda e última votação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2017, súmula, acrescenta o inciso 4º no artigo 4º do ato das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal do município. A Câmara Municipal de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, aprovou a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Eu, presidente, promulgo a seguinte emenda. Alô, artigo 1º, o inciso 4º do artigo 4º. Do ato das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal desse município, de Maranhão do Sul, Estado do Paraná.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Jean.
Senhor presidente, só questão de ordens. Eu queria, eu estou escrito para falar, queria pedir a dispensar a palavra, pedir se o senhor pudesse me liberar. Eu preciso de um momento de caminho.
Fica à vontade, senhor.
Muito obrigado.
Já voltou, está liberado. Senhor presidente, senhores vereadores, só para, na verdade, eu só queria dizer para a Tati, quando ela se justificou por estar intervindo para o Nova Moreira, é o mundo que você vive, vereadora, né? É lá que o povo vai ser você, é lá que o povo está toda hora te procurando, e naturalmente você tem que correr atrás das coisas que o povo vem pedir para você, e é lá que você está vivendo, tenho certeza que você vem fazendo isso com muita licença, né? Isso a gente repara bem, tanto a senhora, a Cláudia Gil, o Pardal e São José. É o que nós falamos, não tem o vereador do bairro, ele não é só do bairro, ele é representante do município. Mas o mundo que você vive, que é a Nova Moreira, Pardal e São José, é um pouco de lá, são as necessidades de lá que vocês estão enxergando com mais frequência. E assim, eu não sei quantas estradas tem em Nova Moreira para fazer, eu não estou lá. É, eu sei aqui, na verdade, que está precisando, uma árvore que precisa cortar, a gente conversa, uma rua que precisa pintar, alguma coisa aqui, a gente sabe. Mas lá em Nova Moreira, nós passamos por lá, e muito difícil a gente ver todos os problemas. Então, essa é uma preocupação tua, e que a senhora vem desenvolvendo um bom trabalho, quero cumprimentá-la. Senhor presidente, eu ia fazer uma indicação verbal, mas já passou o expediente, e aproveitar o Alexandre que está aí. Nós temos, quando você estiver apontando as árvores, nós temos aqui na Rua do Campo, antes de chegar aqui pela Elias Reis Lopes, aqui, subindo o fórum, na travessa do campo tem uma árvore bem em frente à placa de pare. E está atrapalhando a visão ali dessa placa. Se você puder, na hora que você estiver fazendo, dar uma olhada ali e tirar e podar aquela árvore, porque está bem na frente da placa de bairro. E nós tivemos aqui vários acidentes, pelo menos uns três que eu estou lembrado, domingo do amendoim lá, já bateu aqui. Então, assim, a gente conhece as preferenciais da cidade, a gente sabe, mas quem vem de fora não sabe qual que é a preferencial. E ali, como está escondendo a placa, precisava ser cortado ali. Então, eu ia fazer uma indicação para o prefeito, mas acaba nem precisando ser tanto aqui e tiver disponibilidade. Caso tenha algum problema também, eu falo com o Valmir no amanhã e ele tenta resolver qualquer burocracia que seja feita. Eu quero cumprimentar pelos estacionamentos que estão sendo pintados, algumas pessoas criticam, natural. As pessoas que criticam para mim, não vejo problema nenhum, não vejo credibilidade nenhuma de quem está criticando. Nunca vi ajudar a Marilândia, nunca vi fazer nada de bom com a Marilândia. Então não é uma coisa que vai perturbar minha cabeça essas pessoas que estão falando mal. Se fosse alguém que nem o Valmir, o Ezequiel, alguém que está aqui, que vem e presta atenção na câmera e fala, eu vou dar ouvido. Mas quem nunca contribuiu com nada, vai saber lá se paga imposto, se paga IPTU, ele está criticando com isso, é normal. Então isso aí não vai entrar no meu ouvido. Eu quero cumprimentar pela pintura aí, que está ficando bonito, o pessoal tem elogiado. E pedir também, quero conversar com o prefeito, para que escreva pare em todas as transversais, tendo em vista esse problema, e as árvores crescem, né? Vai crescendo, vai tampar, vai tampar essa visão. Nós temos um projeto que vai ser trocado todas as placas da cidade, mas enquanto isso não acontece, o prefeito podia pintar no chão, como pintor, dar nesses cruzamentos, pintar em todos os cruzamentos que não seja preferencial. É só um desabafo que eu fiz e cumprimentar a administração, o Valmir, que faz parte dela, e quero agradecer, Valmir, e me colocar à tua disposição, à disposição do município e à disposição de todo mundo que está aqui, no que for bom para a Marilândia, no que for necessário que a gente possa correr atrás, à tua disposição. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cadeirinho.
Senhor presidente, eu pedi a palavra na verdade, eu vou dispensar, tá?
Obrigada.
Eu quero mais uma vez cumprimentar cada um de vocês que fazem presente, dizer que é sempre uma alegria, satisfação muito grande ter vocês aqui assistindo a sessão. O vereador, meu amigo Ezequiel, companheiro de partido, tocando, com quem nós trabalhamos junto aqui por 4 anos.
Vamos trabalhar mais,
se Deus quiser.
Obrigado sempre, muito
aí. Quero cumprimentar também o ex-vereador, professor Mestiço, o Alexandre, meu amigo, que faz um excelente trabalho terceirizado pelo município. Parabéns pelo trabalho que você vem executando para o bem e a limpeza da nossa cidade. O Marquinhos, meu primo, ótima pessoa também, cidadão do bem, muito bem relacionado também com os produtores. Quero dizer que para mim é uma alegria ter você aqui e dizer do carinho que eu tenho por você e pela sua família. Quero agradecer também o Moraes. E quero em especial também, como já foi dito por praticamente todos aqui, agradecer o nosso vice-prefeito Valmir. E dizer para mim, Valmir, que para mim isso não é novidade, esses elogios que você está tendo nessa casa. Isso só vem a confirmar, né, as nossas propostas de serviço, nossa proposta de trabalho feita no passado. Eu que sou uma pessoa que você sabe, a gente é amigo pessoal, amigo particular, você sabe que já fui eleitor seu. Então, te admiro como pessoa, como ser humano, como pai de família e muito mais ainda como político. Esse final de semana conversando por várias vezes, resolvendo várias situações, hoje novamente, e dizer assim, todos os funcionários do PAC são extremamente competentes, qualificados, juntamente com o Mauro, que hoje é o líder deles, mas você veio a somar, veio dar um ar diferente, veio contribuir muito para a administração, para o meio da cidade e principalmente os produtores. Então, te parabenizo e que Deus te abençoe sempre, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso pelo nosso município.
Senhor presidente, antes de encerrar, falando também do Valmir e o que foi colocado dos vereadores hoje, só para destacar que o prefeito tem pleiteado os frezados, né?
Isso.
E nós estamos com problema, tá meio embaçado lá para retirar.
Até agora.
Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que agora, ainda mais com a retirada de todos esses, né, que vai ser feito, tá, eu acredito que vai sobrar mais. Então, só para que a gente tenha paciência e que comunique as pessoas que estão cobrando sobre isso.
E foi um pedido grande, né? Foi 1.200 toneladas, Robert? 1.500, né? 1.500 toneladas foi pedido, então, né? Um volume alto.
E eles sanaram o problema no nosso município.
Isso, vai fazer muitas benfeitorias aí. A princípio fazer ali São José, Nova Moreira, atender várias granjas, atender vários povos ali, carqueiros, vários lugares ali que necessitam, que praticamente solucionam o problema. Então, por ser uma quantidade muito alta, está tendo um pouco dessa burocracia, mas acredita aí que 99% já foi solucionado, né, Valmir? Já está com a liberação do protocolo em Londrina, né? Então, acredito que num curto período aí nós já vamos resolver essas situações. Não havendo mais ninguém inscrito na explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária dia 10 de julho de 2017.
Muito obrigado.
Parabéns.
Obrigado. Quero comunicar a vocês também que sempre vem aqui, que a partir de hoje a Câmara está em recesso, até dia 7 de agosto.